Muito bom dia, senhores deputados. Estamos na nossa hora de início dos trabalhos. Temos 3 grupos parlamentares, temos 13 deputados, portanto temos quórum de funcionamento. Eu queria começar por pedir desculpas da sala, por princípio a sala não chegará, mas com os constrangimentos de várias comissões a funcionar, não é possível encontrar uma sala melhor. Sendo que eu hoje de manhã já fiz questão de me dirigir aos serviços e à pessoa que coordena a distribuição das salas e já expliquei que não voltaremos a reunir-nos nesta sala porque não temos condições para estarem todos os deputados, todos os assessores, no mínimo termos as condições mínimas de trabalho como verificámos na última reunião e como perceberemos ao longo dos nossos trabalhos. Era esta informação que queria dar. Ontem estive numa reunião participei na reunião de presidentes de comissão com o senhor Presidente da Assembleia da República, onde ficaram fechadas as competências das comissões. Não houve alterações às competências da Comissão de Saúde. Há várias alterações a outras comissões, a competências. Há alguns acrescentes em termos de competências, das várias sugestões dos vários presidentes e das várias comissões. O que, assim que estiver fechado e estiver estabilizado, portanto, também esse documento, enviaremos a todos os coordenadores e a todos os seus deputados para termos esta situação também fechada. Sobre a nossa, o ponto de informações, era este que queria transmitir. Não sei se algum dos senhores deputados quer tomar a palavra neste ponto. Ninguém pretende. Passava ao ponto 2, apreciação e votação das atas 1 e 2, respectivamente 12 e 18 de novembro de 2015. Que os senhores deputados têm alguma alteração, alguma sugestão a fazer? Não havendo alterações, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade dos presentes. Passávamos então ao ponto 3, discussão e votação do regulamento da Comissão para a 13ª Legislatura. Se tiverem o documento, poderemos verificar que foram propostas alterações na última reunião no artigo 16, no número 3, em que foi acrescentado, conforme a grelha que consta como anexo 4, e no artigo 23... em que foi acrescentado no número 1 do artigo 23, na parte final a seguir, portanto ficará assim, todo o expediente relativo às audiências deve processar-se através da mesa, e foi acrescentado, devendo o seu agendamento ter por base critérios de antiguidade e oportunidade. Ficou oportunidade porque poderá haver algum documento, algum assunto que mereça a nossa urgência, sendo que a antiguidade será o critério que usaremos no dia-a-dia. Entretanto, no anexo 1 temos uma proposta, foi-nos entregue no anexo em relação à grelha de tempos de audições, temos uma proposta da senhora deputada Carla Cruz, que eu se calhar pedia à senhora deputada que apresentasse esta proposta e depois discutiríamos a bondade da mesma e a aceitação ou não da mesma em relação à grelha de tempos. Faz favor, senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Relativamente ao anexo 1 da grelha dos tempos e tendo em conta aquilo que foi a prática da última legislatura nesta comissão, consideramos, primeiro, é importante referir que nós não acompanhamos já na outra, na 12ª legislatura, estes anexos, portanto consideramos que o tempo atribuído é um tempo que é diminuto, bem sabemos as particularidades desta comissão, até no que toca à terceira ronda em que é frequente haver uma grande afluência de deputados, e bem, e muito bem, para inquirir o governo, mas pensamos que dar 5 minutos na primeira ronda e os 3 minutos por cada deputado na terceira ronda, com a prerrogativa de, no máximo, até 30 minutos, sendo que esse 30 minutos poderá ser dividido por todos os deputados, que, no caso, muitas das vezes aconteceu na 12ª legislatura, é que tínhamos audições de ministros em que cada deputado tinha apenas um minuto ou menos para expor a sua pergunta ao membro do governo. E, portanto, consideramos que é pouco, à semelhança até do que acontece e do que sucede noutras comissões, em que a terceira ronda é distribuído 3 minutos a cada grupo parlamentar. Pensávamos que seria uma boa prática para esta comissão fazer esses 3 minutos, abolindo de facto essa prerrogativa do limite máximo de 30 a dividir por todos os deputados inscritos. E por isso é esta...
Pode ser só um instantinho.
Sim, sim, com certeza. É esta a proposta que apresentamos e, sinteticamente, no primeiro minuto passamos de 5 para 6 minutos. Na segunda ronda não alteramos, permanece os 5 minutos por grupo parlamentar e a terceira ronda 3 minutos para cada deputado. E disse, Sr. Presidente, sem os 30 minutos. Não, quer dizer, podemos aqui encontrar uma alternativa.
Eu podia que não entrassem em diálogo por uma questão do bom andamento de trabalho. Dava a palavra à senhora deputada para colocar as questões que achar necessárias em relação. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Posso?
Sim, não, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Na verdade, uma das constatações que penso todos fizemos na última legislatura, os que já cá estávamos, era a dificuldade da gestão do tempo das intervenções na terceira ronda. Porque a terceira ronda normalmente é dedicada a perguntas de caráter mais local ou regional, o que significa que, sendo a saúde um tema muito presente em todos os distritos, que desperta preocupações generalizadas, essa ronda suscitava muitas inscrições e, portanto, havendo 30 minutos para distribuição, a senhora Presidente via-se na obrigação de distribuir o tempo, sendo que por vezes era meio minuto que cabia a cada deputado para colocar problemas por vezes complexos e que era muito difícil concentrar a exposição nesse tempo. E, portanto, achamos que não fazia grande sentido, pelo que também entendemos que é conveniente nós alterarmos essa grelha. O que nos parece é que não colocar limite de tempo na última... Nós estamos aqui entre duas opções. Uma que é inquestionável, que é a liberdade do deputado de expressar a sua posição. Outra é do bom senso na gestão do tempo. Caso contrário, se nós tivermos 20 inscrições na última ronda, como acontecia, as audições não terminarão a tempo de nós irmos a plenário. Nós estarmos em plenário. Portanto, eu sugeria que o tempo pudesse ser alargado, estes 30 minutos ser alargado, mas que houvesse um limite de tempo que pudesse ser alargado, uma vez que já cortamos. Confesso que não fiz a conta aos minutos todos quanto tempo é que dará, começando às 10 da manhã, mas se nós tivéssemos um limite de tempo de 60 minutos, aí já haveria mais tempo para intervir e um limite máximo. Caso contrário, não podem... 60 minutos na última ronda, na terceira ronda, encurtando as intervenções das rondas anteriores. O tempo do governo é idêntico, depois é mais uma hora para o governo. Acho bastante difícil, então, de executarmos esta possibilidade. Temos que ter tempos máximos, limites de ronda. Caso contrário, não me parece que... Eu concordo, subscrevo as preocupações do Partido Comunista, das preocupações da Sra. Deputada Carla Cruz, mas se não tivermos limite de tempo, não sei de que forma é que o Sr. Presidente consegue terminar a sessão a tempo de nós estarmos presentes na sessão plenária. E era essa a questão que eu colocava.
Muito obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu compreendo aquilo que a deputada do Partido Comunista está a colocar, até pela experiência da legislatura passada, de facto era bastante ingrato e os grupos parlamentares maiores eram de facto os grupos parlamentares que mais se ressentiam desta grelha, sobretudo na terceira ronda, porque nomeadamente o nosso grupo parlamentar escrevia sempre 5, 6, 7, 8, às vezes mais pessoas. E acabava por ser bastante ingrato porque na terceira ronda cada deputado chegava a ter um minuto para colocar uma questão e, portanto, um minuto é uma coisa telegráfica, automática e não dava de facto para conseguir. Portanto, acho de facto que existe aqui um ponto de equilíbrio que tem que ser encontrado. Os 3 minutos, que é a prática do plenário, no fundo, portanto, é um barómetro que nós temos, os 3 minutos, Parece-me que seria o medianamente adequado para colocar questões, sendo certo que depois corremos o risco que a senhora deputada Luísa Salgueiro referiu, que é, se tivermos 20 inscritos a 3 minutos, é fácil, portanto dá uma horinha, dá mais uma hora de respostas, mas compreendemos a questão e da nossa parte acompanharemos a solução que com os restantes grupos entenderem encontrar. Claro que na perspectiva de conseguirmos terminar audições destas a tempo para plenário, podemos sempre começar uma hora mais cedo também, não é? Portanto, em vez de começar às 10, podemos começar às 9. E, portanto, relativamente à proposta do PCP da terceira ronda, compreendo e acompanharemos a solução que encontrarem, se for esta dos 3 minutos, colocando um limite, podemos colocar um limite, o limite era 30 minutos, podemos avançar para os 45 ou para os 60, se assim o entenderem, para não ser uma coisa eterna também, não é? Relativamente à segunda ronda, não há alterações, portanto, mantém os 5 minutos. Relativamente à primeira, na lógica que o Partido Comunista apresentou, não vejo de facto que exista aqui um impacto muito grande passar de 5 minutos para 6 minutos. Quer dizer, parece-me que a primeira ronda é sempre uma ronda mais expositiva, por parte, porque é o início da audição e os grupos parlamentares são mais expositivos. Também se demora um bocadinho mais, meia culpa também faço quando participei, e portanto, dentro da lógica e da preocupação que manifesta, acho que de 5 minutos para 6 não vai fazer diferença, não vai fazer uma diferença substancial.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Ferreira, Moisés Ferreira, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sobre o regulamento do funcionamento da Comissão em si, não há nada que o Bloco de Esquerda tenha a apontar. Aliás, não fizemos propostas de alteração exatamente por causa disso, mas sobre esta questão das grelhas de tempo e sobre a proposta que o Partido Comunista Português nos traz hoje, o Bloco de Esquerda acompanha a proposta que é aqui trazida pela senhora deputada Carla Cruz, até por duas razões essenciais. Pesando a questão de a Comissão se poder alargar um pouco mais no tempo, e pesando a questão de esta Comissão poder ver reforçado o seu poder de fiscalização sobre o Governo, preferimos efetivamente que haja um reforço do poder de fiscalização desta comissão, mesmo que isso implique que a reunião possa demorar mais uma hora ou mais uma hora e meia, o que quer que seja. Acho que entre os dois bens a pesar, o poder de fiscalização é o que importa mais aqui. E principalmente a questão da última ronda que foi abordada pelos vários seus deputados que antecederam, porque todas e todos nós sabemos que na última ronda é quando se colocam muitas vezes, nomeadamente ao Sr. Ministro, é quando se colocam muitas vezes questões mais específicas, questões mais particulares, muitas vezes que têm a ver com o distrito, com a região, e são questões que, obviamente, que carecem de resposta e que muitas vezes, se não forem respondidas naquele momento, naquele fórum, noutros locais, provavelmente também não o serão. E, efetivamente, deve haver aqui um reforço da última ronda para que estas questões possam ter mais espaço e que possam ser respondidas devidamente. Por isso, o Bloco de Esquerda acompanha a proposta do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Eu fazia uma proposta que era, e pedia, neste caso, à promotora, à senhora deputada que apresentou, portanto, esta proposta, se aceita na relação. Eu ia dividir a sua proposta em três partes. A primeira não é consensual, a segunda é consensual, porque mantém o mesmo onde é que eu tenho, o mesmo tempo. E a terceira não é consensual. Sendo que a primeira, só há um grupo parlamentar que coloca algumas dúvidas nesta questão, poremos à votação os 5 ou 6 minutos. Na terceira, eu pergunto se aceita a proposta do Partido Socialista e da senhora deputada Luísa Salgueiro, que é de em vez de termos 30, e também do deputado Miguel Santos, em vez de termos 30, 45 minutos, eu proponho que façamos uma experiência de limitação do tempo. Se aceitar fazer esta proposta, alterar a sua proposta por uma questão de limitação do tempo, sim ou não, e o que é que fará? Era a questão que lhe colocava dentro de uma forma de resolver isto mais democrática e também se aceita ou não. Isso está na sua posição, se não puder a votação como está, sem limite de tempo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, bem entendemos a questão da prorrogação dos trabalhos e de estarmos livres para a hora do plenário. Mas a questão aqui, e pegando naquilo que o Sr. Deputado do PSD referiu, nós podemos sempre começar mais cedo as audições, não é? E podemos começá-la mais cedo, podemos começá-la às 9h30, estamos aqui de facto a encontrar, entre as 9 e as 9h30, podemos encontrar aqui de facto uma forma de permitirmos que todos possam participar. Há aqui uma questão muito importante, que é, não é todos os meses que vêm cá os membros do Governo fazer audições. E, portanto, temos 4 audições que são... temos 4 audições que são regimentais, que são obrigatórias, e depois têm todas as outras que os grupos parlamentares, e bem, usam para chamar os membros do Governo para exercer o exercício, se me permitem o plenarismo, de fiscalização deste Parlamento. Eu entendo e consigo entender a questão dos 45 minutos, mas podemos cair exatamente no mesmo que caímos na outra legislatura, é que estamos sempre a limitar a capacidade de intervenção dos grupos parlamentares e de todos os deputados que, não sendo desta comissão, possam vir a esta comissão colocar as questões dos seus distritos, das suas regiões. E, portanto, temos alguma dificuldade em aceitar o limite do tempo, no sentido em que limita ele próprio a atividade do deputado. E temos a prática, de facto, das outras comissões, em que não há, nas outras comissões, a terceira ronda não tem limite de tempo. E, portanto, também este acho que é um aspecto que nós devemos ponderar e tomar em atenção na nossa deliberação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, eu ia colocar à votação. A separação e colocava à votação a questão da primeira ronda, em que o Grupo Parlamentar do PCP, através da Sra. Deputada Carla Cruz, propõe que passe de 5 para 6 minutos. Portanto, o que coloca à votação é a alteração de mais um minuto na primeira ronda a cada grupo parlamentar. Quem vota a favor dos 6 minutos? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares. Esta alteração para 6 minutos. A segunda ronda mantém-se. Terceira ronda, coloca à votação a proposta da senhora deputada e do grupo parlamentar do PCP de ser 3 minutos, passar a ser 3 minutos por cada deputado, sem limite de tempo. Portanto, retirando o limite, a limitação de tempo, 30 minutos. Depois veremos se funciona ou se não funciona e como é que será se for aprovado. Portanto, quem vota a favor de ser 3 minutos a cada deputado e de se abolir o tempo, portanto, votaram todos os grupos parlamentares, já não vale a pena colocar à votação a abstenção e o voto contra, foi aprovada a proposta da senhora deputada e do grupo parlamentar do PCP. Os serviços, assim, farão a alteração destas questões e colocava a senhora deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós todos aqui seguimos o mesmo critério, que é na dificuldade de compatibilizar entre a prerrogativa dos deputados se expressarem com o tempo necessário e a gestão do tempo e da compatibilização entre o horário da comissão e do plenário, todos optamos pela primeira das hipóteses, que é dar mais tempo aos deputados para intervirmos. Julgo que devemos salvaguardar a possibilidade de revermos, caso nós deveríamos utilizar esta regra a título experimental e vermos nas primeiras audições com os membros do Governo se podemos manter ou não esta regra. Acho que melhor é mesmo não seguirmos a regra das outras comissões, que não tem limite de tempo, e depois veremos se, de todo modo, temos de garantir a possibilidade de nós, dos deputados desta comissão, cumprirem os horários da sessão plenária.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu colocava à votação as duas propostas de alteração do artigo 16 23. E do artigo 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 16... Não, eu colocava à votação. Nós colocámos à votação as alterações à grelha. Foram aprovadas, propostas pelo PCP que foram aprovadas. E agora ponho, coloco à votação aquela questão do artigo 16, que é... Do artigo 16 é a questão do conforme a grelha que consta no anexo 4º, proposto pelo PSD, e o artigo 23 é aquela questão, devendo o seu agendamento ter por base de critérios de antiguidade e ou oportunidade, que terei de colocar à votação. Foram as duas propostas do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora colocava com as alterações, tanto já aprovadas pelo PSD e pelo PCP, à votação a globalidade do documento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os serviços enviarão, já corrigido com os tempos, a versão final do documento. Temos de distribuir a distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Não é o momento de continuarmos como dantes, para a elaboração de parecer. Cabe ao PSD, que indicará oportunamente quem ficará com este documento. Pedia aos senhores, aos grupos parlamentares do PS e do PSD, não sei se já estão em situação de nos comunicarem quando colocar os coordenadores. Não, eram os coordenadores. Eram os coordenadores, tanto ao PSD como ao Partido Socialista, para a seu tempo. O senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, nós vamos indicar esta semana, era suposto termos feito a eleição dos coordenadores a semana passada, mas vivemos uns tempos políticos tão conturbados, tão atribulados e tão incertos, que ocupamos com outras coisas que achamos mais prioritárias na altura. Né? Agora as prioridades já são diferentes, não é? Porque o quadro também já é diferente, está pintado com outras cores, umas cores muito mais sorridentes, muito mais promissoras, como é evidente. As questões que eu queria referir. Então, vamos indicar o coordenador esta semana. Acho que devíamos fixar um prazo, propunha até sexta-feira, ou até segunda, porque o terça até dá para isso, para os grupos parlamentares enviarem propostas para o plano de atividades, no sentido de discutir o plano de atividades na próxima semana, eventualmente votarmos e ficarmos com o documento fechado para podermos nos orientar. E de resto, eu gostava de saber, Sr. Presidente, qual é a política que resultou das reuniões com a mesa, com o Presidente da Assembleia e com os outros Presidentes de Comissão, relativamente à constituição de subcomissões permanentes. Isto porque nós teríamos uma proposta para a constituição de uma subcomissão aqui na Comissão de Saúde, mas pretendia saber qual é o enquadramento geral das outras comissões relativamente à criação das subcomissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão das subcomissões que foram sugeridas já e propostas ao Sr. Presidente da Assembleia em comissão de presidentes de comissão, que a criação de algumas subcomissões, eu perguntei se era prática, qual era a prática, não havia subcomissões, mas sim grupos de trabalho, foram sempre constituídos. Se os Srs. Deputados, os grupos parlamentares, acharem correto e aprovarem a criação de uma subcomissão, estarei à disposição para propor ao Sr. Presidente da Assembleia para a criação dessa subcomissão no momento em que acharem, sendo que eu penso que será, não poderei dizer que essa criação de subcomissões terá só este será agora, será neste tempo, poderá ser noutra altura que se achar. A comissão, nós não podemos fechar estas questões, os grupos de trabalho dependem de nós, as subcomissões dependem do Sr. Presidente da Assembleia da República. Assim que se acharem correto, nós a qualquer tempo tomaremos uma decisão e comunicaremos ao Sr. Presidente da Assembleia. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Então, nós hoje mesmo vamos apresentar uma proposta à Comissão para a criação de uma subcomissão relacionada com a temática do VIH, eventualmente totalmente aberto, se não for uma subcomissão, poderemos derivar para um grupo de trabalho permanente de não fazermos questão, se é uma subcomissão ou um grupo de trabalho permanente. O que entendemos que é positivo e é útil, até pela experiência que tivemos na legislatura passada, em que era um grupo de trabalho, até era um grupo de trabalho, e entendemos que funcionou bastante bem, teve várias iniciativas positivas, e, portanto, defender que exista um fórum nesse sentido, em que os grupos parlamentares poderão acompanhar a temática específica do VIH, e ainda hoje faremos entrar uma proposta na mesa para a criação de uma subcomissão. Se não, ou nós vamos avançar com a criação da subcomissão. Se não resultar nessa maneira, se os grupos parlamentares não tiverem o mesmo entendimento, ou o Presidente da Assembleia, poderemos então derivar para um grupo de trabalho. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós entendemos que a matéria de VIH é, sem dúvida, uma matéria importante na nossa política de saúde, e não queremos, de forma alguma, deixar de acompanhar as preocupações do PSD relativamente à mesma. Queríamos, no entanto, lembrar que, sendo essa uma área da saúde importante, há outras que não merecerão menor importância. Dou apenas a título de exemplo a da diabetes, que é uma doença que tem crescido exponencialmente na população portuguesa, em que existe ainda um grande número de cidadãos que nem sequer têm noção de que são portadores da doença, e, portanto, eu atrever-me a dizer, assim, muito rapidamente, que a situação da diabetes seria ainda mais, que justificaria ainda mais a criação de uma subcomissão face à dimensão da doença na sociedade portuguesa. Felizmente, ainda agora a propósito da comemoração que se aproxima do Dia Mundial da SIDA, sabemos que a doença tem apresentado indicadores muito positivos em Portugal, o que todos assinalamos positivamente, ou razoavelmente positivos, ao contrário da diabetes, em que os números continuam a ser crescentes e que os fatores de risco são cada vez maiores. Portanto, sem querer antecipar a discussão, a haver subcomissões relativamente a uma doença em concreto, isso poderia justificar a criação de outras subcomissões. Portanto, à partida, parecer-nos-á mais razoável que se façam grupos de trabalho permanentes aqui na Comissão, tal como já fizemos noutras matérias, sob pena de, ao individualizarmos uma doença, para podermos dar a entender que não damos igual importância a outras, igualmente... Exato, a parte do Sr. Deputado Miguel Santos faz sentido. É sempre assim, se nós criarmos uma subcomissão, vamos desconsiderar muitas outras áreas da saúde a que nós damos igual relevo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós teremos tempo para discutir esta questão e outras dos grupos de trabalho também. Eu, pelo que sei, havia dois grupos de trabalho, um do VIH-Sida e outro sobre a toxicodependência. Este é um tema que poderemos discutir numa próxima reunião. Eu propunha-me só ler-vos a próxima, começaríamos a ter uma prática que seria no final da reunião, leríamos a proposta da mesa para a próxima reunião, para a ordem de trabalho, seria ponto 1, informação, 2 do 11, seria informações, ponto 2, apreciação e votação das atas número 3 de 18 de novembro, 3, discussão e votação do plano de atividades para a sessão legislativa, 4, outros assuntos, e depois colocávamos também, poderiam depois responder por e-mail para a Comissão, a audiência do Sr. Presidente, da Coordenador Nacional da PMA,
Conselho Nacional,
eu vou começar a aprender estes termos, Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida, Desembargador Eurico Reis. Que será a primeira audiência que teremos. Portanto, se quiserem já dizer alguma coisa, mas penso que poderão dizer o Sr. Deputado Miguel de Santos.
Sr. Presidente, pode já incluir também a proposta de criação da subcomissão, como eu referi há bocadinho, que a proposta vai dar entrada hoje, e se bem que essa leitura se mantenha indicativa da ordem de trabalho, já havia a prática anterior de ser fixada a ordem de trabalho até a sexta, eu julgo que a Sra. Presidente tomava a iniciativa de falar com os coordenadores dos vários grupos, porque, entretanto, de uma semana para outra vão suceder algumas circunstâncias que poderão alterar. Não? Era por meio que se fazia isso.
A proposta que eu faço é só de termos a base, o primeiro esqueleto, e depois até sexta-feira vamos cumprir o que estava estabelecido. Será enviado aos coordenadores a ordem de trabalho, já com mais alguns pontos que foram entrando, e fixaremos nessa altura para a próxima sexta de manhã. Enviam-nos e nós enviamos até ao fim da manhã para todos os senhores deputados a ordem de trabalho. Senhora Deputada Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, só porque há pouco por lapso não referi, ao contrário do grupo parlamentar do PSD, o Partido Socialista já realizou as suas eleições para coordenadores e serei eu própria a coordenar o grupo aqui na Comissão.
Os meus parabéns, senhora deputada, e espero termos aqui um bom grupo de trabalho entre a mesa e eu, os senhores coordenadores. Não havendo mais assuntos a tratar, dava para encerrar esta nossa reunião agradecendo aos senhores deputados.